glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor Jesus para todos. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé e vamos fazer uma oração. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que não puderam vir, por aqueles que estão viajando, por aqueles que estão frios na fé e por todos que precisam de oração. Amém? Feche seus olhos, levante suas mãos ao Senhor. Nosso Deus está presente aqui, amém, irmãos? Nós cremos no poder de Deus. Nosso Deus é o nosso Deus forte. Nós buscamos o Senhor. Ansiosamente nós o buscamos. A nossa alma tem sede de Deus. O nosso corpo almeja o Senhor como uma terra árida, exausta, sem água. Nós contemplamos o Senhor aqui neste lugar. Nós contemplamos a força do Senhor. Nós contemplamos a glória do Senhor neste lugar. Porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. Nossos lábios exaltam o nome poderoso do nosso Deus. Senhor Deus, Tu és o nosso auxílio. Nós estamos debaixo das Tuas asas. E nós estamos glorificando o Teu santo nome. Ouve a nossa oração, ó Deus. No meio de toda essa perplexidade, no meio de toda a adversidade, preserva a nossa vida do poder do inimigo. Esconde-nos de todo malfeitor e guarda-nos debaixo da Tua mão poderosa. Abençoa, meu Deus, aqueles que não puderam vir nesta noite, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão internados em hospitais, aqueles que estão perdidos, Senhor Deus, e que não puderam vir, não tiveram força para comparecer aqui. Abençoa cada vida, preserva, meu Senhor, a saúde do Teu povo, preserva a vida do Teu povo, abençoa esta igreja, abençoa esta casa, abençoa esta cidade, abençoa o nosso país. E os nossos governantes, guarda-nos do poder do mal. Sustenta-nos, ó Deus, debaixo da Tua mão poderosa e santa. Guarda o Teu povo de toda obra maligna. Recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor. Abençoa Teu servo que está de viagem, o pastor dessa igreja. E abençoa a toda a Tua igreja, o Teu rebanho, as Tuas ovelhas. Guarda do poder do mal. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. O pastor Francisco está de viagem, mas é uma viagem de trabalho. Ele foi justamente para fazer a consagração de uma igreja lá em Nova Andradina. E em nome do pastor, quero saudar a todos os irmãos. Você que está nos visitando nesta noite, alguém que está pela primeira vez, pela segunda vez, você é muito bem-vindo nesta casa. E a nossa oração é para que Deus abençoe sua vida, que Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler do primeiro versículo até o 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Glória a Deus, irmão. Essa palavra de Deus que nós lemos. E nós queremos abordar aqui cinco coisas muito importantes para a vida do cristão. Nós queremos falar sobre submissão, obediência, humildade, santidade e valorização daquilo que nós temos. Vamos meditar nessas coisas. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Uma coisa, irmão, nem sempre obediência significa submissão. Muitas vezes a obediência é por questão de medo, como no caso do Rio de Janeiro, lá os traficantes mandaram todos fecharem as lojas. Mas isso não é submissão, isso aí é medo. Obedecer, irmão, é difícil. Obedecer com submissão é difícil. Principalmente quando uma ordem mexe com o nosso conforto. É verdade? Qualquer ordem que a gente recebe, mexe com o nosso conforto. Nós temos que mudar de posição, nós temos que mudar de lugar, nós temos que mudar a atitude. Há muita coisa a ser mudada. E ninguém quer ser submisso a ninguém. Principalmente no tempo que nós vivemos agora, que é um tempo que há uma crise de autoridade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As pessoas não querem mais obedecer a ninguém. Então veja bem, eu quero mostrar alguns personagens da Bíblia que são inspiração para nós, para que nós aprendamos com a palavra de Deus o que é obediência, o que é submissão. O que é humildade? A primeira pessoa para chamar a atenção dos irmãos é Abraão. Abraão é um personagem citado na Bíblia, conhecido de todos. Mas a palavra de Deus nos mostra que esse Abraão, aqui em Hebreus capítulo 11, verso 8, diz que Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Irmãos, ele não sabia para onde ia. Ele simplesmente obedeceu a palavra de Deus, quando Deus disse: sai dessa terra, no meio da, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Por isso que Abraão é chamado pai da fé, amigo de Deus, um homem tão importante, tão citado na Bíblia, porque quando se fala Deus de Abraão. Olha só como ele alcançou uma posição tão importante. Outra pessoa que gostaria de comentar é Ruth. Ruth é um livro pequeno, depois os irmãos vão ler, não vai dar tempo de comentar nada, porque a hora passa depressa. Mas essa Ruth, que era moabita, que era estrangeira, que veio de Moab junto com a sua sogra Noemi, depois que seu marido morreu, ela chegou em Belém e a sua sogra queria que ela fosse feliz. Falou, preciso providenciar um marido para você, um lar para que você seja feliz. Mas Ruth não conhecia os costumes de Israel, não sabia como proceder. E o conselho que a sua sogra lhe deu, depois os irmãos vão consultar a palavra de Deus, nos dias de hoje seria uma coisa tão idiota que ninguém jamais aceitaria. Porque a sogra falou para ela o seguinte, hoje o pessoal está limpando a cevada na ilha. Eles estavam trabalhando lá na roça, separando a palha do cereal. Você vai tomar um banho, vai fazer um penteado bem bonito, botar suas melhores roupas, usar seu melhor perfume e vai até lá. Na roça. No escuro. Só que você não vai se dar a conhecer aquele homem. Quem era o homem? Era um tal de Boaz, parente de Noemi. Aí Deus, você fica observando e não chegue perto dele até que ele tenha comido e bebido. Depois que ele comer e beber, e ele for se deitar, você vai lá, levanta a coberta e deita nos pés dele. Então, irmão, para que tomar banho? Para que botar roupa bonita? Para que fazer um penteado, fazer a unha? Para ir num lugar que não vai nem ver o rapaz, nem ele poderia contemplar o rosto dela. Mas sabe o que Ruth falou? Tudo que a senhora falou, eu vou fazer. Isso significa obediência, isso significa submissão, e isso traz resultado. Amém, irmão? Veja bem, Ruth, por causa disso, ela conseguiu se casar com Boaz. Ela acabou se tornando bisavó de Davi. Ela entrou para a dinastia real. Ela faz parte da genealogia de Jesus. E ela é citada na Bíblia como exemplo para nós. Então, às vezes, vale a pena a pessoa obedecer. Mesmo quando parece uma coisa tão absurda como essa. Depois os irmãos leiam, porque são só 3 capítulos, irmão. E é uma história linda, que traz um ensinamento maravilhoso para nós, e que nós devemos conhecer, principalmente as mulheres aí, ó. Conheçam a vida de Ruth, como exemplo para todos vocês. Outra pessoa também, gostaria de salientar, é Samuel. Samuel, o profeta. Quando a sua mãe o deixou no templo, ele era um menino. Ele tinha acabado de desmamar, não sei com quantos ele desmamou. Mas ele ficou lá no templo, servindo a Deus, onde Eli era o sacerdote. E a palavra de Deus fala em Samuel, capítulo 3, que uma certa noite, todo mundo já havia se deitado. Eli se deitou, Samuel se deitou na caminha dele. Dali a pouco ele ouviu uma voz, Samuel. Ele correu onde estava o sacerdote, falou, o senhor me chamou? Falei, não chamei você. Volte a se deitar. Ele foi e se deitou. Dali a pouco de novo, Samuel. Ele correu, senhor, estou aqui, o senhor me chamou? Não, filho, eu não chamei você, volte a se deitar. Terceira vez, Samuel, e ele correu lá, senhor, o senhor me chamou? Não chamei você, filho. Volte a se deitar. Aí ele falou, não, Eu acho que Deus está querendo falar com ele. E Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Aí ele falou, volta a se deitar. Se alguém chamar, você diga assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E novamente Deus se manifestou e ele obedeceu e disse, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus falou com ele. E revelou tudo o que iria acontecer com Eli, com seus filhos e com Israel. Samuel se tornou o maior dos profetas e um dos maiores juízes em Israel. Por que essa história está escrita com detalhes? Não poderia estar apenas escrito assim, Deus falou com Samuel? Poderia. E por que então está relatando detalhe por detalhe? Deus chamou a primeira vez, Deus chamou a segunda vez, Deus chamou a terceira vez. Isso, irmãos, é para nos ensinar. Porque a Bíblia é um livro de ensino. Nos ensinar a paciência, a tolerância, a humildade, a obediência. Agora, se você quiser fazer um teste, faça com a sua esposa. É, quando ela estiver deitada, você vai lá na cozinha e fala, bem, amor, Maria, sei lá, do jeito que você chama. Ela vem, você fala, não é nada, não, eu só queria saber se você está acordada. Pode se deitar, ela vai deitar a segunda vez, você chama, bem, amor, vem cá, ela vai. Não é nada não, é só para saber se você está acordado. Na terceira vez, ela vai vir com cabo de vassoura, irmão, certeza. Não é isso? Ninguém tolera ser chamado à toa. Ninguém tem paciência para isso. Então o que nos revela aqui em Samuel capítulo 3, é que esse menino era educado, era paciente, era humilde, era tolerante e demonstra para nós o que nós também devemos ter paciência. Amém, irmão? Mas não vá fazer o teste com a sua esposa, não, você pode apanhar. Né? Melhor não fazer. Mas, queridos, é isso aí mesmo. É um ensinamento que nós precisamos aprender. Glória a Deus. Outra pessoa que nós podemos citar como exemplo, já no Novo Testamento, em Atos capítulo 8, é Filipe. Não é Filipe o apóstolo, mas Filipe o diácono. Aquele que foi ungido, cuja história está relatada no capítulo 6 do livro de Atos. E a Bíblia fala que quando houve a perseguição à igreja, todos, menos os apóstolos, saíram de Jerusalém e foram pregando a palavra por onde passavam. E Filipe foi até Samaria. Filipe começou a pregar a palavra em Samaria. E as pessoas ouviram a pregação e se converteram. Houve milagres, cura, libertação. Os demônios saíam gritando das pessoas e a palavra de Deus diz que houve grande alegria naquela cidade. Mas, irmãos, a repercussão foi tão grande que a igreja em Jerusalém mandou Pedro e João para lá para conferir, para abençoar aquele povo e para impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. Agora veja bem, no meio de todo esse trabalho produtivo de Filipe, aparece um anjo para ele e fala, Filipe, você deve ir para o caminho do sul. Vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse caminho está deserto. Mas pensa bem. Você estava pregando aqui na igreja. Para 300 pessoas. Aí um anjo, o Senhor fala para você lá na beira da rodovia, não tem ninguém. Não é loucura isso? Não parece loucura? Aí Filipe fala, Senhor, mas eu estou fazendo um grande trabalho aqui. Vê quantas pessoas se converteram, até o mágico se converteu. Mas não, ele se levantou e se foi. Ele se levantou e se foi. Obedeceu. Porque todos nós precisamos obedecer a Deus, porque nós não conhecemos o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus é aquele que prevalece. Amém? O que Deus propôs, nós não conhecemos nem o começo e nem o fim. Mas Deus conhece o meio, o começo, o fim e toda a história. Então você pode conferir aqui em Atos, capítulo 8, o que aconteceu. O que aconteceu? Filipe foi até esse lugar, até esse caminho. E a Bíblia fala que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada? Então eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem, anunciou-lhe a Jesus. Irmãos, é o que nós estamos fazendo até hoje. Anunciando a Jesus. Só que o eunuco entendeu a palavra. O eunuco se converteu. E seguindo o caminho, quando chegaram num lugar que havia água, o eunuco falou: aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? Então Filipe falou: é lícito se crês de todo o coração. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nessa hora, Filipe desceu, batizou o eunuco e ele seguiu cheio de júbilo o seu caminho. Mas o Espírito de Deus arrebatou Filipe. Quando Filipe se deu por conta, ele já estava em outro lugar, ele estava em Azoto. Veja bem, irmãos, como é importante a pessoa obedecer a Deus. Como é importante ser submisso ao Senhor. Porque se Filipe tivesse, no caso, achado: não, eu estou fazendo uma grande obra aqui, eu não vou lá, ele teria perdido a oportunidade. E para Deus, irmão, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Veja bem que Jesus também deixou os seus discípulos e foi lá no poço de Jacó para pregar para uma mulher samaritana, porque ela precisava ouvir a palavra de Deus. Então Deus conhece os nossos corações. E importa para nós é obedecer. Amém, Jesus? Seja obediente. Agora, Jesus é o exemplo maior de obediência, de humildade e de submissão. Porque ele a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo e se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja aí o que diz em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Fala dessa entrega de Jesus Cristo, nosso Salvador. Filipenses 2. versículo 5 fala assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, que maravilha que Jesus fez. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Glória a Deus por isso. Veja bem, por que que Jesus, nesse texto que nós lemos, Jesus estava fazendo um papel de escravo? Que Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos. Isso não era coisa para judeu fazer. Era coisa para escravo fazer. E ele estava fazendo aquele serviço de escravo. Sabe por quê, irmão? Porque nada podia mudar aquela realidade. Ele podia estar esfregando o chão, ou lavando o banheiro, ou fazendo qualquer outra coisa. Porque se alguém chegasse, quem é o mestre? É ele. Por isso que Jesus falou, aquele que é o maior deve servir. O maior entre vós seja aquele que vos sirva. É, no reino de Deus é diferente daqui. As pessoas, quando são importantes, elas querem ser servidas. Mas o ensino de Jesus é esse, se você é o maior, você é que serve os demais. Amém, irmãos? Porque se você é o chefe, nada pode mudar essa condição. Nada pode mudar. Você, como chefe, você pode estar lavando o banheiro, não tem importância. Por quê? Porque você é o chefe. E se você é o chefe, quando alguém chegar, cadê o chefe? Está ali. Ele pode estar esfregando o banheiro, mas ele é o chefe. Nada pode mudar essa situação. O diabo quer colocar no nosso coração um sentimento de rebeldia, de rejeição. Achar que quem é grande deve ser servido. A pessoa jamais deve se abaixar. Não, não é isso não, irmão. Isso aí é a ideia do diabo, porque ele é mentiroso e ele foi rebelde. Mas o povo de Deus é um povo que se humilha. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. É, a nossa condição é essa. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do céu. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nada pode mudar essa situação. Os irmãos sabem que, quando eu era estudante, uma vez eu estava varrendo a oficina. Não é porque eu era faxineiro, é porque estava sujo. Eu ia guardar uma máquina ali para trabalhar e comecei a varrer. Nesse momento, chegou uma colega nossa de classe. Era a moça mais chique da classe. E ela me viu varrendo. Ela veio buscar um caderno. Eu fiquei tão chateado aquele dia. Meu Deus, ela vai pensar que eu sou faxineiro. Não é isso, irmão? Fiquei envergonhado, triste, aborrecido com isso. Mas alguns anos se passaram, e quando eu trabalhava na concessionária da Massey Ferguson, aí realmente eu era chefe da oficina. E um dia, cheguei, abri o portão, o faxineiro não veio. O lugar estava sujo, peguei uma vassoura e fui varrer. Os mecânicos ficavam lá fora esperando bater o sinal para eles entrar. Nesse momento, chegou alguém e perguntou, o chefe já chegou? Aí o rapaz falou, é aquele moço lá. Aí chegou, uai, aqui o chefe também vai? Aqui o chefe faz de tudo. Irmãos, eu não me senti humilhado por isso. Não me senti envergonhado por isso. Mas quando eu fui para a igreja e conheci esse texto aqui de João, eu entendi por que eu não fiquei envergonhado. Porque nada poderia mudar aquela situação. Se eu sou o chefe, eu posso estar lavando o banheiro, posso estar raspando o chão, posso estar fazendo o que for. Eu sou o chefe. Você é servo de Deus, filho de Deus, escolhido por Deus, separado por Deus, chamado por Deus. Você pode ser humilhado, você pode sofrer bullying, você pode ser desprezado, mas para o Senhor você é filho de Deus. Nada vai mudar essa situação. Nada vai mudar. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A altura não pode, a profundidade não pode, o presente não pode, o futuro não pode, o diabo não pode, os anjos não pode, a vida não pode, a morte não pode. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É nessa confiança que você pode fazer o serviço mais humilde. E você pode se abaixar quando for necessário. E quando você se humilha, aí é que você é grande. Foi isso que Jesus ensinou. Falei, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, mas eu estou lavando os pés de vocês para que vocês aprendam que vocês têm que fazer isso aí também. Glória a Deus, irmão. Talvez não seja fácil, mas é necessário. Agora, quando nós falamos em santidade, irmão, nos dias de hoje, falar em santidade parece uma utopia. Nós vivemos um tempo que alguém classifica como o tempo do hedonismo, né? É tudo pelo prazer. Facilidade, comodidade, prosperidade. Não é isso? Facilidade, comodidade, prosperidade. É isso que o povo quer, irmão. Adeus aquelas igrejinhas de 6 metros por 8. Aqueles banquinhos que a gente sentava, não tinha apoio para as costas. Uma sanfoninha velha tocando. E o povo cheio de unção, cantando louvores a Deus. Não existe mais. Não é verdade, irmão? Não é que nós não podemos prosperar e ter ar-condicionado, e ter cadeiras almofadadas, e ter conforto. O problema é que nós não devemos diminuir o nosso ardor pela graça de Deus. Não podemos diminuir o nosso desejo de adorar a Deus. Nós devemos continuar sendo servos de Deus, que adora o Senhor em qualquer situação. Se é no ar-condicionado ou debaixo de uma árvore, em qualquer lugar, nós adoramos a Deus. Amém, Jesus? Não temos nada contra o conforto. O problema é que nós não podemos ficar tão frios como o ar-condicionado, né? O nosso calor interior deve permanecer. O nosso desejo de adorar a Deus deve permanecer, né? Santidade, irmão. Santidade. Coisa que hoje parece loucura. Você sabe que hoje a fornicação está quase sendo considerada como coisa normal, né? A fornicação. Acho que todos sabem o que é fornicação. Uma vez conversava com um pastor e ele falou assim, irmão, está muito difícil de segurar. Está difícil de segurar. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo vive uma realidade totalmente diferente do que aquilo que é pregado na igreja. Hoje começa a namorar, pronto. A moça já vai para a casa do rapaz, já dorme com ele. Aí ele vai para a casa dela, os dois dormem juntos. E se apenas dormisse, não teria problema. Não é isso? Acontece que eles não dormem. Eles não dormem. Ou dormem depois de pecar. Esse que é o problema. Aí você pode dizer assim, mas como segurar? Como que o jovem pode manter puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Não é isso? Se você quer jovem, quer ser santo, você tem que observar a palavra. Você tem que se encher da palavra, estar cheio do Espírito Santo e se desviar do pecado. Veja que Paulo diz para os jovens: fujam das paixões da mocidade. Você é tão forte em Jesus que ele mandou você pisar a cabeça de Satanás. Mas quando se trata desse pecado, ele manda você fugir. Porque ninguém resiste. Aí o que acontece? Namoro de hoje, o pessoal anda muito perto. Não é isso, irmão? Anda ficando muito perto um do outro. Aí Satanás vai e aproxima mais. Acontece, né? Então, não fique sozinho com a sua namorada. Não namore dentro de carro. É um convite para o pecado. Não fique sozinha com o seu namorado. Evite. Sabe por quê? Você não vai dar conta de segurar. E tenha uma coisa em mente. Se o seu namorado falar, eu preciso de uma prova de amor, dispensa o cara. Dispensa. Aí você faz uma agenda da sua oração e quando ele falar que quer uma prova de amor, você mostra a agenda. Você está aqui na minha agenda de oração, estou orando para você. Essa é a prova maior de amor que alguém pode dar. Porque se você ama a moça e quer que ela vá para o inferno, você ama o seu namorado e quer que ele vá para o inferno, que amor é esse, irmão? Quando é o dia da nossa partida? Que hora que Jesus vai voltar? Quando vai ser o arrebatamento? Veja o que Jesus falou. Se o dono da casa soubesse a que hora vem o ladrão, ele colocaria guarda na porta. Nós não sabemos. E se você estiver pecando e Jesus voltar, você vai para o inferno? Não será melhor esperar? Não é isso? Alguém fala, mas eu vou morrer sem experimentar? O que você vai experimentar lá na glória é muito maior do que isso. Né? É muito maior. Seja santo. Essa é a recomendação da palavra. Seja santo, porque o nosso Deus é santo. Deus não mudou. Deus nunca mudou, não vai mudar. Quando nós olhamos para um acontecimento lá do passado, e nós nos lembramos de José, do Egito, ele foi levado como escravo e foi trabalhar na casa de Potifar. Mas Potifar, vendo que ele era um bom funcionário, deu a ele a mordomia da sua casa. E ele controlava tudo ali. Mas a mulher de Potifar botou os olhos nele. Ele era mudentão. Ele devia ter na época uns 25 anos. Era um jovem, forte, vigoroso. E ela começou a querer conquistá-lo. José, deite-se comigo. Vamos fazer amor, José. Mas o José não queria, não. Não é que ele não queria, é que ele temia a Deus. Quando afinal ela veio e agarrou ele, sabe o que ele fez? Deixou a roupa na mão dela e fugiu. Alguém falou, mas esse José era um frouxo. Não, ele era um santo mesmo. Né? Ele falou para ela, como que eu poderia trair a confiança do meu patrão e pecar contra Deus? Sabe aquela moça que peca? Trai a confiança da sua família e peca contra Deus. E depois, irmão, não tem mais jeito. Que não tem volta. Nós, infelizmente, a minha esposa e eu, né, fomos testemunhas de um casamento. A moça participava da mocidade da igreja. O jovem era obreiro. Mas não vigiaram. Só que casaram muito depressinha e não falaram nada para ninguém. A moça se vestiu de branco. Sinal de pureza. Sinal de alegria. Mas lá diante do altar ela estava chorando. A moça chorava sem parar. Por que que chora? Depois a gente ficou sabendo. Aquele casamento não deu certo. Porque nenhum casamento que começa errado vai dar certo. Você que é crente, tenha isso na sua mente. Não queira colocar o carro na frente dos bois. Amém? Respeite um ao outro. Seja santo, irmão. Porque Jesus se preocupou. Olha que Jesus se preocupou com a santidade. Naquela noite, Jesus orou por todos nós. Você vai ver aí em João capítulo 17 a oração de Jesus. A oração de Jesus revela a sua preocupação com a santidade. Você vai ver aí em 17, verso 4. Jesus diz ao Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Irmãos, nada glorifica mais a Deus do que completar a obra que Ele nos mandou fazer. O verso 6, ele diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. O verso 13, Jesus fala assim para o Pai, mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E verso 15, ele faz assim, não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. E o verso 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 19 e 20, Jesus falou, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da pregação da palavra. Irmão, Jesus orou por nós. Jesus orou pela nossa santidade. Jesus orou para que nós nos conservemos puros, para que naquele dia nós possamos estar lá na glória de Deus. Amém? Jesus quer que nós estejamos lá na glória de Deus. Eu vou falar em valorização. Valorização daquilo que nós temos. Pode ser pouco ou pode ser muito. Jesus aqui no capítulo 13, ele fala uma coisa que nos chama a atenção. O versículo 1 diz assim, ó, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Sabe, irmão, Jesus amou aqueles seus discípulos até o fim. Então nós não devemos ser negativos. A Bíblia diz, nós não devemos ser negativos. Por exemplo, lá no segundo livro de Reis, no capítulo 4, verso de 1 a 7, fala daquela mulher que procurou Eliseu. E ela disse, o meu marido morreu. Ele deixou uma dívida. E eu não tenho como pagar. Agora o credor quer levar meus dois filhos para serem escravos. Então Eliseu falou, minha irmã, o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Ela falou, não tem nada. Mas não tem nada? Nada? Bom, quer dizer, tem uma botija de azeite. Irmãos, quando nós temos pouco, não significa que não temos nada. Qual foi o conselho de Eliseu? Vá até a vizinhança, procure bastante vasilhas vazias, entre na sua casa, comece a despejar aquela botija. E ela foi despejando, e foi enchendo, e enchendo, encheu todas aquelas vasilhas, e o profeta falou, vai lá, paga a sua conta e fique com uma aposentadoria para você e a sua família. A multiplicação de Deus, irmão, é diferente da nossa. Então, quando você tem pouco, não significa que você não tem nada. Você pode ter um pouquinho, mas na mão do Senhor, na multiplicação dele, você vai ter muito, amém? Você vai ter muito. Há uma coisa que nós precisamos aprender, irmão. Pastor Josué fala uma coisa importante, ele fala que nós não devemos ser coveiro. Não sei se tem algum coveiro aqui. O coveiro é aquele que enterra tudo o que é apresentado. Nós devemos ser parteiros. O parteiro traz para a luz, né? Não é verdade? O coveiro enterra tudo. Quando nós olhamos para o que aconteceu, nesse mesmo capítulo de segundo livro de Reis, mas no verso 42, a Bíblia fala que havia fome. Então Eliseu estava meio desesperado. Alguém trouxe 20 pães de cevada. Aí Eliseu falou para o seu servo, distribui para o povo comer. O servo dele falou, como que eu vou pôr 20 pães diante de 100 homens? Ele era coveiro. Estava enterrando. Mas Eliseu não era coveiro. Eliseu acreditava na multiplicação de Deus. Eliseu falou, pode servir que todos vão comer e vai sobrar ainda. Ele botou os pães ali, todos comeram e sobrou. Amém, irmão? A multiplicação de Deus. Então não seja coveiro, tá? Seja parteiro. Você vai ver também no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus estava pregando a palavra e foi entardecendo. E havia uma grande multidão de gente. E Jesus ficava preocupado, como que eu vou mandar esse povo embora? Eles vão desfalecer pelo caminho. É preciso dar alguma coisa para esse povo comer. Aí os discípulos, como? Onde vamos comprar pão para essa gente? Aí André, que também se manifestou como coveiro, disse assim, ó, aqui tem um jovem que tem 5 pães, e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus não era coveiro, irmão. Jesus falou, mande o povo se assentar. E começou a distribuir. Todos comeram e sobrou 12 cestos cheios. Porque a multiplicação de Deus é diferente da nossa. Amém? Se você tiver um real e Jesus multiplicar por 3 mil, você vai ter 3 mil. Não é isso? Então, seja parteiro. Se alguém chegar para você, irmão, estou querendo comprar um carro novo. O coveiro vai falar, não, que isso, não compra carro novo não, esse carro não presta, é tudo fraco. Mas o parteiro, não, irmão, compra o carro. É. O coveiro vai falar, não, fica com esse fusquinha 69 que é bom. Mas o parteiro vai falar, compre um carro novo, você merece. Deus está lhe dando condição, meu irmão. É, conforto, vida nova, vida de progresso, vida de prosperidade. Na presença de Deus, nós podemos conquistar e desfrutar do melhor. Amém? Você só não pode esfriar, perder a sua fé, perder seu entusiasmo. Depois de conquistar alguma coisa, não vem mais para a igreja. Mas se você for fiel a Deus, você pode ter tudo que Deus lhe dá. Amém? Então veja bem, irmão. Ter pouco não significa não ter nada. Porque a multiplicação de Deus é diferente da nossa. Glória a Deus. Agora é preciso valorizar as pessoas também, meu irmão. Quando eu estava lendo a palavra de Deus, eu me lembrei de um fato que aconteceu já faz alguns anos. Você sabe que na década de 60, os mexicanos estavam fazendo muito sucesso aqui no Brasil, com a música e também com filmes. E havia um cantor mexicano chamado Miguel Aceves Mejia. E ele fez um filme. E a mulherada estava tudo lá. Era muito concorrido. Eu fui ver esse filme. E quando saímos do cinema, nós íamos caminhando assim, e eu andava mais depressa, eu estava sozinho. Na minha frente tinha duas senhoras, duas senhoras novas ainda. E elas iam comentando. De repente, uma suspirou assim, ai, Miguel, isso é que é homem, não aquela porcaria que eu tenho lá em casa. Ô, meu irmão, eu me lembrei dessa história, essa mulher dormia junto com a porcaria, comia junto com aquela porcaria, andava junto com aquela porcaria. Que valorização é essa do seu esposo, meu irmão? É lógico que aqui no nosso meio não tem ninguém assim. Mas, irmão, quantas pessoas que não dão valor. Valorize seu esposo. Comece a olhar o seu marido com um olhar de amor. Né? Com um olhar de Deus. Diga para ele, você é um gato, né? Você é um gato. Tem que falar, o marido também tem que falar igual Adão falava para Eva. Você é a mulher mais bonita do mundo. Tem que falar, irmão. Não é isso? A Eva era única, né? Mas para nós precisamos valorizar as pessoas. Valorize sua família. Valorize as pessoas da sua família. Valorize seu pai, sua mãe. Valorize a sogra também, que faz parte do casamento, né? Valorize as pessoas. Valorize o seu ministério. É, valorize o fato de você estar aqui na igreja. Nesta hora tem muita gente perdida aí. Tem muita gente se embriagando. Tem muita gente se drogando. Tem muita gente se matando. Mas você está aqui na presença do Senhor. É, então valorize. Valorize o fato de você ter sido conquistado por Jesus Cristo. É? Valorize isso. Valorize, meu irmão. É importante que nós valorizemos a nossa vida. Valorize a esperança. A esperança de estar no céu, na glória de Deus. Valorize isso. Agora, você que tem ministério, valorize o seu ministério. Você que é do louvor, valorize isso. Você que toca, você que canta, você que ministra, você que é obreiro, valorize isso, irmão. Por quê? Não foi porque Deus não tinha ninguém mais. Ah, olha, não tem ninguém. Ah, vem aqui, você. Vem aqui tocar. Não. O propósito de Deus é eterno, como Ele é eterno. Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Ele separou você. Você foi chamado, foi escolhido, foi designado por Deus. Então valorize o seu ministério e faça a obra de Deus com dedicação, com seriedade, com compromisso, porque Deus trouxe você até aqui. Amém? Nós que estamos aqui nesta noite, é porque Deus nos amou. Né? Deus nos amou. Não é porque nós somos melhores do que ninguém, não. Ah, nós somos mais bonitos, nós somos mais justos, mais corretos. Não é nada disso, não. É que Deus nos amou. Glória a Deus. Veja bem que fala aqui em Efésios capítulo 2. E diz assim, ó. Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou. Sabe com que amor Deus nos amou? Com um grande amor. Amém? Ele nos amou com um grande amor. E qual era a nossa situação? Nós estávamos mortos em nossos delitos. E por causa desse grande amor, Ele nos deu vida. Juntamente com Cristo. E juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ó, na visão de Deus, nós estamos sentados no lugar celestial. Amém? Ninguém pode mudar essa realidade. O que, que Deus quer? Deus quer mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. E diz o versículo 10, que nós somos feitura dele. Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmão, Deus não faz nada de última hora. Tá? Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca fica estressado, nunca fica perdido. É, às vezes a pessoa pensa assim, puxa vida, se eu não for tocar hoje, como é que vai? Como que Deus vai fazer? Ah, meu irmão, Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. É, nós precisamos de Deus. Então nós devemos nos humilhar na presença de Deus para que Ele, no devido tempo, nos exalte. Os irmãos sabem que quando Jesus ia para Jerusalém, as pessoas começaram a glorificar o Senhor. E elas diziam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E o povo falou para os discípulos, manda eles se calarem. O que, que Jesus falou? Se eles se calarem, as pedras vão clamar. Irmãos, Deus não precisa de você. Mas Deus quer você. Amém? Deus quer você. Deus amou você. E Deus deseja que você esteja na presença dele. Então valorize o fato de Deus ter amado a sua vida e Deus ter chamado você para ser servo dele e Deus ter chamado você para trabalhar na obra do Senhor. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa imitar outra pessoa. Faça apenas aquilo que você sabe fazer, o que você pode fazer, mas faça com dedicação. Lá em Votuporanga, irmão, numa igreja, tinha um guitarrista que era muito bom guitarrista. Ele fazia parte do louvor da igreja. E um certo domingo, não sei se alguma pessoa de fora, não sei, que veio visitar a igreja, e viu como ele tocava bem, falou para ele: rapaz, você tocando parece o fulano. Era um cara de uma banda estrangeira lá, que eu não conheço, graças a Deus, que é o maior guitarrista do mundo. Era para o jovem ficar cheio, né? Puxa vida, hein? Eu pareço com o maior guitarrista. Sabe que o irmão ficou triste? Ele ficou triste. Vocês estão me confundindo com o cara do mundo, eu preciso orar mais e me humilhar mais. E foi o que ele fez. Ele foi buscar mais a Deus. Porque ele não queria ser parecido com gente do mundo. E nós devemos refletir a glória de Deus. Amém? Se há alguém que nós devemos parecer, é com Cristo. A Bíblia diz: desponte e resplandece. Né? Desponte e resplandece. Pastor Marcos falava de um missionário que esteve na África, num país atrasado, no meio de um povo bárbaro. E durante algum tempo ele esteve ali pregando a palavra de Deus e ensinando aquele povo. Mas ele ficou doente, morreu. E depois de alguns anos passados, uma agência missionária mandou outro missionário naquele lugar. Aquele missionário começou a falar de Jesus. Começou a falar do amor de Jesus, da obra de Jesus, da salvação que há em Cristo Jesus. E aqueles bárbaros falaram para ele: esse homem esteve aqui. Ele falou: não, gente. Jesus viveu em Nazaré. Há 2000 anos atrás. Não, ele esteve aqui. É esse homem que você está falando que esteve aqui no nosso meio. Então aquele missionário viu a grande responsabilidade do seu trabalho. Porque o que esteve antes dele soube fazer o trabalho. Amém, irmãos? Convém que os homens nos vejam como despenseiros da graça de Deus. Amém? Nós precisamos passar para os outros que nós somos de Deus. Lembra como Eliseu passava diante da casa da sunamita? E ela falou para o marido: eu vejo que esse homem que passa aí é um santo homem de Deus. Será que as pessoas podem falar de nós? Então fica aí uma pergunta para você responder para si mesmo. Amém? Responda para você mesmo. Será que onde eu passo, as pessoas vão dizer: lá vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. É coisa para a gente pensar. Né, irmão? Glória a Deus, porque o Senhor é misericordioso, é compassivo, é paciente, mas pense nessas coisas, irmão. Obediência, humildade, submissão, santidade e valorização daquilo que você tem. Tá? Valorize o que você tem. Seja pouco, seja muito. Valorize a sua casa, valorize a sua família. Não seja coveiro do seu salário. Você sabe que tem pessoa que é coveira do próprio salário. Quando recebe, está vendo? Mexaria, vou fazer o que com isso aqui? Ele enterra. Enterra. Seja parteiro. Quando você receber, se é um salário mínimo, que é 800 e não sei quanto, dê glória a Deus. Né? Porque na mão de Deus, um salário mínimo significa muito. Né? Quantas pessoas que ganham milhões, mas estão aí desesperadas, não sabem o que fazer. Mas o povo de Deus, na casa do justo, há prosperidade e riqueza. É isso? Aquilo que Davi falou: fui moço, hoje sou velho. Mas nunca vi um justo necessitado. Irmão, se você for fiel a Deus, saiba que Ele também vai ser fiel. Saiba que você vai ter sempre o suficiente. Ainda que você não tenha tudo o que você quer, mas você terá sempre aquilo que lhe é necessário. Vamos orar a Deus? Vamos levantar de pé, irmãos.